Oi, galera! Eu sou o Juca Andrade.
E eu sou Vivi Corominas.
E nós estamos aqui direto da Ilha Anchieta para mais um Vamos no Pano Mesmo, nosso podcast semanal, e dessa vez está semanal, hein? Sobre vela oceânica. Bem-vindos a bordo e vamos no pano mesmo. Eu estou um pouco rouco, mas é porque eu acabei de acordar aqui na ilha. A gente veio aqui ontem, era meio da tarde, Vi?
Acho que era assim, meio da tarde.
A gente saiu do Saco da Ribeira ontem no meio da tarde, deu uma velejadinha. O Cartago, nosso outro veleiro, veio com a gente, também dando uma velejadinha. Depois o vento acabou, a gente ligou o motor e chegou aqui. Quando chegou aqui ainda tinha algumas lanchas, não tinha nenhum veleiro. Aí daqui a pouco todo mundo foi embora e ficou só a gente. E foi o maior legal. Vambora, galera, vamos no pano mesmo. O tema do podcast de hoje é se amarrar o leme durante a navegação ou travar a roda de leme, os dois principais métodos, sistemas de governo do barco, sistemas imediatos, se serve para alguma coisa, se serve para manter o rumo, se serve para substituir o piloto automático. Mas antes disso, a gente bate um papo aqui e vamos falando sobre a vida. Esse janeiro tá bem atípico, né? Primeiro roubaram o nosso horário de verão, aí agora esse ano roubaram o próprio verão, né? Tá friozinho, a gente tem dormido de lençol, às vezes até um cobertorzinho aqui em Ubatuba, pleno janeiro. É estranho isso. Janeiro tem um índice pluviométrico bem alto, é o mês que mais chove no ano, mas esse mês tá esquisito, né? Nem chegou no dia 15, parece que a gente já São Pedro já cumpriu a meta. São Pedro esse mês é o funcionário do mês, com certeza, pela sua eficiência. Mas para por aí, São Pedro. Tem gente que mora em áreas que desmoronam, perdem suas casas, as estradas ficam perigosas e fica complicado de navegar. Faz assim não, São Pedro. Já tá bom. E vambora. Esse mês a gente teve várias travessias. No começo do mês eu e a Vivi trouxemos o Cartago aqui pro Saco da Ribeira. Um casal de alunos e seus filhos alugaram ele para ficar 10 dias aqui velejando para lá e para cá. A gente trouxe ele para cá para isso, que achou melhor, eles iam aproveitar mais aqui do que no Guarujá. Nisso a gente teve também 4 alunos que vieram de Brasília fazer uma travessia de instrução, nosso curso intermediário, e a gente saiu de Guarujá para Ubatuba, então a gente teve que levar um dos veleiros, o Pajé, aqui do Saco da Ribeira até o Guarujá. Foi uma travessia bem divertida, bastante mar, vento sul, o que é raro a gente pegar essa condição. Normalmente está sempre contra na ida e contra na volta. A gente pegou um través glorioso que lembrou bastante a Refeno, tanto pelo vento quanto pelo mar. E lá a gente sairia com os alunos no sábado, mas as condições meteorológicas não estavam adequadas de verdade. Analisando a previsão, a gente viu que no domingo estaria, se não bem melhor, pelo menos um pouco melhor, e qualquer coisa melhor do que aquele dia ajudaria, porque pessoal, primeira experiência com o mar, velejadores lá do Lago Paranoá, a gente não quer traumatizar ninguém, né? E de fato, a primeira parte da travessia a gente saiu no domingo às 4 da manhã, em direção ao Batu, primeiro a Ilha Bela. O destino primário era Ilha Bela, porque eu sinceramente não acreditava que a gente aguentasse chegar em Ubatuba direto, né? Por causa de enjoo, desconforto, essas coisas acontecem mesmo. Mas no final a travessia foi bem bacana. O primeiro trecho até a Ilha da Moela, que é a ilha onde fica o farol que marca a entrada do Porto de Santos, a cerca de 8 milhas da marina, foi realmente a parte mais complicada. Muito mar, e ali tem um paredão, um costão rochoso, então a onda vem, ela bate, então você tem ondas grandes dos dois lados. Fica difícil defender o barco, fica difícil achar uma posição, mar de través, mar de lado, joga muito. É complicado, né? Eu só vi uns olhinhos arregalados, alguns já se entregando para o enjoo no primeiro momento, mas depois o mar foi baixando, a gente conseguiu velejar um pouquinho, e aí quando coloca a vela e o barco vai sem motor, as coisas vão melhorando. Depois a gente acabou tendo que ligar o motor de novo, que infelizmente não ventou. Talvez tenha sido o preço do mar baixo. Mas no final, a galera, foi um exercício de superação. E nem paramos na Ilha Bela. A gente ia parar na Ilha Bela para desembarcar, a gente conseguiu vir até Ubatuba. Esse é o alarme, 8 horas da manhã, me avisando que é hora de acordar. Mas aí eu já estava acordado há algum tempinho. Veleiro é um lugar engraçado. A gente dorme, parece sítio, fazenda. A gente dorme muito cedo e acorda muito cedo. Mesmo que a gente tenha, como eu, hábitos de dormir tarde e acordar tarde. Se bem que eu já perdi esse hábito já há alguns anos aqui. E é isso aí. Vamos no pano mesmo, vamos conversar aqui sobre vela oceânica. Dormir fora da marina costuma ser uma preocupação no começo, dá uma certa insegurança, né? Mas eu, que já tenho um tempinho disso daqui, de vela, minha ordem de preferência eu prefiro sempre dormir na âncora, aí se não for possível na poita e se não for possível na marina. Dormir na marina é o pior lugar que tem, né? E a poita não é que é ruim, mas é que não é a experiência talvez mais completa, né? A gente já estava dormindo na poita aqui no Saco da Ribeira há alguns dias. E ontem eu não aguentava mais. Eu falei, não, a gente tem que dormir na âncora, né? Pelo amor de Deus. Lá na Croácia a gente dormia na âncora. A gente achava umas uvalas lá legais. Descia a âncora e passava a noite numa boa. Claro, requer alguns cuidados, né? Primeiro tem que saber ancorar. E ancorar, né, vai muito além de jogar a âncora, inclusive não se joga a âncora, né? Você tem que descê-la controladamente. Mas é seguro, né? Essa é a questão. Se não tiver vento, como não teve essa noite, essa noite teve bastante chuva, mas não teve vento. Se não tiver vento, é tranquilo. Não dá para dormir direto. Tem que acordar de tempos em tempos para checar a ancoragem, se você está no ponto. Mas aqui a gente chegou cedo. O ferro unhou bem, a âncora ficou bem presa ao fundo, sistema de fundeio tá ok, e deu para ver que durante o dia o giro do barco tava ok, porque ele não fica fixo, né? O vento muda, ele muda de posição, a corrente muda, ele muda de posição. Então agora, por exemplo, que eu tô gravando aqui, a nossa popa tá apontando pro Saco da Ribeira aqui, e não para a praia do Presídio aqui na Ilha Anchieta. Durante a noite, agora umas 4, 5 horas, eu acordei para dar uma checada. A gente estava com a popa direto para a praia. Mas a gente também já ficou com a popa no sentido de Ilha Bela e também no sentido de Paraty. Então gira, né? O barco gira, o barco está livre, ainda bem que é assim. Porque se ele não conseguir girar, ele vai soltar, vai agarrar e aí começam os problemas. Eu uso um app de ancoragem, o Anchor Light, eu acho que é o Anchor Alarm, e só para assustar a Vivi, porque ele tem um alarme que parece que o mundo vai acabar, ela dá cada pulo, é bem divertido. Mas no geral eu boto na avionics no sentido, como se nós estivéssemos navegando, aumento bastante o zoom e ele dá o tracking. E ali eu consigo ver que a gente fica naquela área ali, sempre, né? Que não garrou nem nada. Não vai ter alarme, tem que acordar. Mas eu acordo de tempos em tempos mesmo. Na âncora eu não consigo dormir direto e direto. Mas faz parte. A não ser na Ilha da Cutia, em Paraty. Aí lá em Paraty, quando a gente tá na âncora muito tempo, Angra, muito tempo na âncora. Aí tem uma noite que a gente quer dormir. Aí a gente vai pra Ilha da Cutia, a Enseada da Paz Celestial. E aí a gente lança a âncora, porque lá não vai agarrar. Agarrar na Cutia tem que ser um artista. Aí a Vivi olhou pra minha cara aqui, porque uma vez a gente tava com um amigo nosso. E tem uns amigos nossos, a gente tem cada figura. Tem um que ele tava economizando âncora, né? Economizando cabo. Então, para que molhar tanto aí, né? Porque vai sujar, vai molhar, vai usar, né? Vai gastar. Então, eu falei, olha, não é pouco, cabo e corrente, não, tá tudo bem. E aí, de madrugada, entrou um ventinho atípico lá na cutia. Se não tivesse entrado o vento, não acontecia nada. Mas entrou um ventinho e quando viu, a gente estava agarrando. É, Vivi tá aqui para me lembrar disso. Mas é verdade, uma vez a gente já agarrou na cutia. Mas agarrar faz parte. Mas agarrar na cutia realmente é complicado. Mas é isso aí. E então agora a gente tá, a Vivi tá arrumando aqui o barco. Eu tô ajudando, claro, porque eu ajudo bastante. Ela tá olhando pra minha cara aqui como se eu talvez não estivesse ajudando tanto. Mas já vou ajudar, já vou, tô ajudando. E vamos sair daqui, daqui a pouquinho, suspender, voltar pro Saco da Ribeira. Porque parece que não, mas pra gente é dia útil, a gente tá trabalhando. E é só o escritório que tá com a vista um pouquinho mais bonita. E vamos ao tema do nosso episódio de hoje. Se amarrar o leme ou travar a roda de leme serve para substituir o piloto automático. Eu digo isso porque quando a gente veio com Cartago de Ilhabela, de Guarujá para Ubatuba, há uns 10 dias, durante um dos meus turnos eu amarrei o leme para ver se ok, né, se o barco levava. E acaba levando, acaba funcionando com ressalvas. A gente já chega nessas ressalvas, a gente ainda está sem piloto automático nesse barco. Piloto automático é algo que aqui para a gente, embora seja vida, né, para a gente ele acaba não fazendo muito sentido, porque a gente quase sempre está com aluno, né? E para o aluno é importante timonear. Eu sou contra o aluno no começo, mesmo em travessia, sair fazendo só vigiar piloto, porque para vigiar piloto você tem que saber o que que o piloto deve estar fazendo, deve fazer, né? Então, se você ainda não sabe timonear, como é que você vai controlar, né? Então, para mandar tem que saber fazer. Então, quando a gente faz as nossas travessias de instrução, normalmente tem três, quatro alunos fazendo turnos de 1 hora para cada um, não fica tão pesado e dá para todo mundo ter a experiência de como é timonear, né? Então, vamos para alguma teoria aqui sobre leme, sobre equilíbrio de leme, para a gente conseguir chegar num consenso, pelo menos, se não num consenso, mas pelo menos ter uma opinião formada sobre esse assunto. O leme é o sistema de governo da embarcação, ele é o responsável por você, por dar a direção, né, da embarcação. O governo navegar nada mais é do que conduzir uma embarcação com governo, com possibilidade de alteração intencional do seu rumo, da sua direção. Se você está num barco e não consegue alterar o rumo dele, você é um passageiro, você não é um comandante, você não é um capitão. A ideia, a vela, é deixar o veleiro sempre os bons projetos, os mastros bem regulados, os veleiros terão sempre uma leve ardência. Ardência é a tendência de projeto que o veleiro tem, que o barco a vela tem, da proa, quando o leme estiver sem ação do timoneiro, procurar a orça, ir contra o vento. E para que isso serve? Isso é uma questão de segurança, porque se o vento aumenta muito, o veleiro dá aquela atravessada, que às vezes é uma manobra um pouco traumática, porque ele aderna bastante até a proa chegar no vento. Mas quando chega no vento, as velas planejam, param, deixam de receber vento de forma eficiente, perdem o formato de aerofólio e aí é possível que a tripulação consiga ajustar a quantidade de vela exposta ao vento de acordo com as condições meteorológicas. Então, está muito vento, eu consigo ali abaixar as velas, nem que seja abaixar tudo até levantar quando tiver tudo ok. É segurança, né? Então, o leme, vamos lá, a gente está velejando, eu solto o leme. Esse é um exercício interessante para vocês fazerem, inclusive a gente faz no nosso curso básico de vela oceânica. Solta o leme, solta a roda de leme e vê o que acontece, né? Em geral, nos barcos que estão ok com seu projeto, razão da ardência. Nisso vem a primeira conclusão, e vocês podem fazer essa experiência também no veleiro de vocês. Se eu amarrar o leme com ele ao centro, e se eu travar a roda de leme com ela ao centro, com a porta do leme, com a madre do leme ao centro, o que vai acontecer? Eu vou andar reto? Não, provavelmente não, porque se o seu barco estiver bem regulado, ele vai, por conta da ardência, ele vai procurar a orça. O leme, a cana de leme, a roda de leme é feita para trabalhar constantemente, fazendo alterações suaves de rumo, coisas de 5, 10 graus. Aliás, o pessoal, quando começa a velejar, a primeira coisa que a gente trabalha é na condução do leme, né? Leme mesmo, roda de leme, para quem gosta, para quem usa, para quem precisa, a roda de leme ou a cana de leme, ela deve ser trabalhada com movimentos suaves. É um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Cana para lá, cana para cá, cana para lá, cana para cá, constantemente. Não existe isso de ficar com o leme travado no meio, parado e não fazer nada só com a mão. Nós temos sempre que estar fazendo, nós temos sempre que fazer. Aí eu vou tirar esse gerundismo horrível. Nós temos sempre que fazer pequenas correções e de forma constante. Ok? E isso a gente já está com os tijolinhos para construir o que acontece quando a gente amarra o leme. Mas a gente já chega lá. Ainda sobre condução de leme, eu vejo cana de leme, às vezes até alguns alunos nossos, levantar a cana de leme para ficar mais confortável. E quando vejo, estão timoneando com a cana de leme na orelha. Isso, além de feio, é perigoso. Por que perigoso? Porque a ferragem da cana de leme é feita para trabalhar numa posição horizontal em que ela tem o máximo de superfície de contato com o eixo do leme. Quando você levanta, você diminui essa superfície de contato, ou seja, mas a carga continua a mesma. Então você tem um esforço muito maior nessa peça. O que pode fazer, e já vi acontecer, inclusive já aconteceu comigo, dessa peça quebrar. E nesse momento você fica sem a cana de leme, sem condução do veleiro. E leme, acreditem, leme faz bastante falta. Então vamos lá, a gente aqui está tentando ver se amarrar o leme vai permitir que eu navegue por bastante tempo sem encostar no leme. Então vamos lá. A gente já concluiu aqui que o veleiro ele tem ardência, então ele vai ter a tendência saudável de procurar a orça, de procurar o contravento. Então se eu amarrar, se eu amarrá-lo no centro, isso vai permitir que a ardência ocorra, então ele não vai manter o rumo, que é o que a gente quer. A gente não quer timonear, se a gente está buscando amarrar para não timonear. Então vamos lá. E se eu corrigir, der um pouquinho de leme para barlavento, para anular a ardência e deixá-lo neutro? Aí a coisa começa a ficar interessante. A gente consegue deixar o leme neutro dessa forma, dando um pouco de ângulo para barlavento para aliviar, para eliminar a tendência à orça, para eliminar a ardência, e também consegue isso ajustando adequadamente as velas. Como? Aí é ciência e arte, meu amigo e minha amiga. Você tem que ir experimentando e ver que ponto o veleiro mantém o rumo só com as velas, e isso acontece, a ponto do leme ficar neutro e perder a ardência. Isso é possível? Sim, é possível, acontece. Mas depende de um ajuste de velas muito preciso, muito bom. O que só uma coisa faz com que você adquira isso. Bumbum no convés, muita experimentação. Conhecer o seu barco. Tem o Conheça a Ti Mesmo. O Juquinhas Socrático, ele diz, conheça teu barco tão bem quanto a ti mesmo, que vai dar bem certo. Então vamos lá. Juquinha, se eu conseguir amarrá-lo a barlavento de forma a eliminar a ardência, ele vai manter o rumo? Vai. Ele vai retinho. Tem um porém, mas a gente já chega nesse porém. Mas ele vai manter o rumo, sim, com bastante precisão. Mas também, se as velas estiverem bem reguladas, eu não preciso nem amarrar, porque eu neutralizei o leme. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui no podcast, mas para os nossos alunos no curso de vela eu conto sempre. O verdadeiro leme do barco não é o leme lá de trás, mas são as velas. As velas, elas têm a tendência de alterar o rumo, principalmente a vela mestra. A vela mestra dá a tendência à orça, a genoa ou a buja a tendência a arribar. Uma pode anular a outra ou uma pode potencializar o efeito da outra, né? Então, se as velas estiverem bem reguladas e eu conseguir com as velas o leme neutro, tcharam, eu não preciso amarrar o leme, porque o leme já vai estar neutro. Ele mesmo é legal quando a gente faz isso, porque você vê a cana indo para lá e para cá como se você estivesse timoneando. E aí você consegue, por exemplo, quantas e quantas vezes eu já fiz isso? Vem até aqui na frente, a proa, vai dentro da cabine, faz alguma coisa e volta e voa lá. O barco está no rumo, né? Mas isso depende de dois fatores. O primeiro fator é você saber regular adequadamente, de forma perfeita, essas velas. Até aí é um fator que interno, né? Subjetivo, depende de você. E tem um segundo fator que aí é o defeitinho dessa história. Esse ajuste só vai permanecer válido enquanto as condições de vento e mar forem as mesmas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu regulei a ponto de soltar e ele andar sozinho, o mar estava sem onda e o vento estava constante a 5 nós de leste, por exemplo. Na primeira marolinha que vier, esse equilíbrio sai e eu vou precisar de correção, né? Aliás, quando a gente atua no leme para lá e para cá, é justamente corrigindo essas interferências, essas alterações no vento. O vento não é constante, o mar não é constante, é muito difícil essa condição. Então, essa história de soltar aí é por tempo limitado. Por um tempo longo, seria só em laboratório, talvez. Porque o vento, mesmo quando o vento está a 5 nós, ele não fica a 5 nós o tempo inteiro. 5 nós é um valor médio para uma hora de medição. Tem hora que ele está a 6, tem hora que ele está a 4, né? Na média, vai dar 5. Então, quando está a 6, esse ajuste vai valer, mas quando cai para 4, já alguma das velas vai atuar mais, então ele vai ter tendência de orçar ou arribar e será preciso alguma correção de leme. Fala, Juca, então não adianta essa história de amarrar o leme, mas o Slocum fez isso, a Tamara Kling fez isso agora na Sardinha, quando voltou e teve problemas com o piloto automático. Vejam, em navegação oceânica, diferentemente de navegação costeira, o vento e o mar são mais estáveis, porque eles não têm obstáculo, eles têm mais pista livre. Então, o vento sofre menos alterações. Então, ele sendo mais estável, você consegue ficar mais tempo com ele amarrado, mantendo o rumo. Quando eu vim aqui de Guarujá para Ilhabela, estava o mar baixinho e o vento estava ok. Motorando também dá para fazer, tá? Mas aí tira o efeito do vento, é só as alterações de mar. O que acontece? Amarrando tem uma vantagem, você não precisa fazer correções o tempo inteiro. Eu fiz um cálculo ali quando eu estava vindo para cá, eu fazia 4 correções por minuto. Então, você faz uma correção, você tem ali mais uns 20, 25 segundos para fazer a segunda correção. Então, nisso você tem um tempo livre, você não cansa tanto a sua musculatura, o seu corpo, e você consegue fazer outras coisas, né? Com a roda de leme é a mesma coisa. Há uns anos eu via um anúncio no. Até os alunos mandavam para mim um anúncio no YouTube, um vídeo. O produto era uma trava. Hoje até vem, os veleiros já vêm com essa trava, mas era uma trava de leme que você ajustava, rosqueava, aí o sujeito ia lá na frente sozinho, com a esposa, dava um beijo nela, algo assim, mostrando que só com aquela travinha lá de alguns euros você não precisaria de um piloto automático caríssimo. Só que o vídeo não continuava, né? Tá, dá pra ele ir lá, mas ele teria que voltar na primeira alteração de vento e mar. E mais, se ele tivesse trimado as velas certinho, dá para fazer isso sem a tal travinha, né? Você pode soltar a roda de leme, você pode soltar a cana de leme e seguir Até a proa e voltar. Só que você tem aí o quê? 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, se muito, né? Vai depender também do desenho do seu casco, né? Os cascos clássicos, nem o veleiro que eu tinha, uma lagoa, quilha corrida ficava. Uma lagoa eu soltava o leme e eu conseguia ficar 4 minutos na proa, né? É quase uma eternidade. Eu vinha, olhava, voltava e não tinha ninguém conduzindo o barco, né? Tinha as velas, o leme, o vento e o mar. Mas aí, Ju, que eu não entendi. Esse negócio funciona ou não funciona? Então vamos lá. Funciona desde que o vento e o mar não mudem. Mudou, será necessário ajuste. Ainda assim, amarrar pode ser vantajoso porque você fará muito menos correções. Então, as correções, se você vai fazer, principalmente em mar aberto, você faz 4 a 5 correções por minuto, ao invés de fazer 4 ou 5 correções a cada 10 segundos, né? Então, tem vantagem, sim. Chega uma hora que eu largo mão e vou tocando mesmo, porque sei lá, né? O piloto automático, a gente vai falar sobre ele num dos episódios aqui. Piloto elétrico, hidráulico e o leme de vento, esse mistério. E o fato é que se você não tiver alunos de vela, o piloto automático e o leme de vento, se você navegar em áreas de navegação oceânica, acabam sendo mandatários aqui. Eu já me enrolei com português aqui, tá cedo. Desculpa aí, galera, mas é mandatórios, ou seja, essenciais, imprescindíveis, conditio sine qua non. Ó, vou gastar aqui o latim. E é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, é só mandar perguntas. O nosso principal canal de comunicação é o nosso Instagram, vamos no pano mesmo. E é isso aí. Eu vou colocar alguns vídeos com a bússola mostrando o rumo, com o leme amarrado, com o leme solto. E aí vocês tirem as suas próprias conclusões. E quem tiver veleiro, experimente. Esses experimentos são interessantes. Primeiro, velejar e soltar o leme. Só se segura, tá? Porque pode dar um cavalo de pau interessante. Mas faça isso para perceber o que acontece e principalmente para ver que soltar o leme, se a gente solta o leme, o mundo não acaba. O barco segue e dá tudo certo. Amarrem sua cana de leme, travem sua roda de leme. Busquem regulagens de vela em que você consiga arribar usando só a genoa, orçar só com a mestra. Façam esse exercício que vocês se tornarão com certeza velejadores bem melhores. E é isso aí, Vivi tá aqui na arrumação do barco pra gente voltar pro Saco da Ribeira. Não me deu muita bola aqui no Vamos no Pano Mesmo de hoje, mas no próximo episódio a gente traz ela de novo aqui. E é isso aí, o dia tá, depois de tanta chuva, tá um sol danado, nascendo aqui, a mata verde, as cigarras cantando, ou seja, vai ter mais chuva já já. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado àqueles que me pedem novos episódios, porque se estão pedindo é porque gostam dessa maluquice aqui. A gente é despretensioso, a gente não sabe tudo, a gente não faz com muita frescura aqui. Eu tento fazer esse podcast um bate-papo, eu, vocês, a Vivi, aqui, sempre num barco ou falando de barco, mas como se vocês estivessem a bordo, como é o nosso curso, como é a nossa vidinha aqui, simples, sem muita firula. Embora às vezes role um carpaccio de Ramon, que é um negócio sensacional. Valeu, galera. Vamos no pano mesmo e até quarta-feira que vem.